Ontem, no final da tarde, um grupo de empresários de casas noturnas, né, do setor de eventos, se reuniu e tentou se posicionar em relação à discussão que está se fazendo agora sobre a fiscalização de casas noturnas depois da tragédia em Santa Maria. Eles colocam de que existe uma generalização quando se fala das casas noturnas e a boate Kiss em Santa Maria se transformou um padrão num padrão que eles consideram que não é verdade, não é um padrão que possa dar aí representatividade ao setor. Essa generalização prejudica o setor. E nós vamos conversar com o presidente da Câmara de Vereadores, Ulisses Maia, ele que está à frente do Legislativo, e o Legislativo teve um papel importante, logo depois da tragédia de Santa Maria, para fiscalizar as boates, os bares em Maringá, e também se criou uma comissão de segurança dentro da Câmara de Vereadores para discutir não só a segurança nas boates, nos bares, mas em diversas áreas, regiões e também espaços públicos e privados onde a população de Maringá circula. Eu estou aqui com o vereador-presidente da Câmara de Vereadores, Ulisses Maia. Presidente, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Bom, quando os proprietários de bares e boates colocam que há uma generalização e que a boate Kiss em Santa Maria se transformou num padrão, e esse padrão ele é perverso porque acaba generalizando de forma negativa o setor, a sua avaliação sobre isso?
Olha, eles têm razão, veja bem, o foco hoje em casas noturnas, bares e boates, ele tem a ver com a tragédia, quer dizer, houve uma comoção nacional, né, morrer 240 jovens universitários é uma coisa que abalou o mundo, então com certeza. Agora é importante esclarecer que, como falei várias vezes nas minhas entrevistas, a Comissão de Segurança da Câmara, ela já era nossa intenção formar ela desde que assumimos a presidência da Câmara. Por quê? Primeiro, nós temos três vereadores da área da segurança: Tenente Edson, Capitão Ideval e o Luciano Brito, que é agente penitenciário. Os três fazem parte do CONSEG. Então, a intenção da Câmara é utilizar a experiência profissional deles no sentido de trabalhar na área da segurança, mas em todos os aspectos. Evidentemente que a tragédia, né, acabou antecipando a criação da comissão, acabou coincidindo com a nossa primeira sessão do ano, antecipou a criação, e todo o foco de todos é isso. Mas o olhar tem que ser para a cidade toda, não é só para bares e casas noturnas, é para tudo. E a gente tem que sempre separar o joio do trigo, né? Como você falou, nós temos casas noturnas adequadas, com regras de segurança atestadas pelo bombeiros, ótimo. Então, informamos isso para a população está ciente de que aqueles ambientes estão com segurança. Ou também não, se determinada casa não atende às normas de segurança, aí esta casa tem que haver a punição. O trabalho agora, nesse aspecto das casas noturnas, tem que ser mais focado caso a caso e realmente separar para não misturar tudo.
Agora, segurança é uma preocupação que envolve a população em todos os lugares. A gente tem um péssimo hábito, de quando acontece uma tragédia dessa em um determinado lugar, a gente fica focando um determinado espaço e cometendo essas generalizações. A gente esquece que os nossos filhos, nós mesmos, circulamos em outros espaços. Espaços que nós nunca paramos para pensar. Tem segurança? Tem uma estrutura de segurança viável? Como é que o senhor avalia a segurança em Maringá, indo muito além das casas noturnas?
Olha, veja bem, por exemplo, ontem eu fui ao cinema e fiquei olhando lá, será que é seguro isso aqui? 300 pessoas no cinema, e se acontecer alguma coisa aqui, eu estou seguro? Né? Outra coisa, vamos dar o próprio exemplo de casa, né? No dia domingo, acho que foi a tragédia, dois dias depois eu falei, vou mandar um ofício para o Corpo de Bombeiros pedindo uma vistoria na Câmara. Você sabe, me veio assim uma ideia de fazer isso. Aí aconteceu o quê? O bombeiro ainda não fez a vistoria, porque ele chegou lá, mas estava véspera do carnaval. Ele combinou com a nossa equipe que fará essa vistoria na quarta-feira depois do carnaval. Mas uma coisa que todo mundo viu que estava constatado, por exemplo, os extintores vencidos. Então você veja bem, a Câmara Municipal, que tem uma estrutura, que tem funcionários no serviço de manutenção, tem chefe do serviço de manutenção, tem chefe da divisão encarregada pela manutenção, tem diretor administrativo, tem diretor geral, e ninguém viu os extintores vencidos. Quer dizer, se dá um princípio de incêndio e precisa de utilizar um extintor, aconteceu na Kiss, não evidentemente com a proporção, mas é uma realidade. Quer dizer, outra coisa, aí os funcionários ontem, Fábio, olha, mas essa questão do bombeiro é um pouco complicada. Por que complicada? Porque eles vão colocar aí várias coisas que a Câmara tem que fazer. Mas o que, por exemplo, olha, até de acessibilidade. Mas vocês estão brincando que a câmara não está dentro das normas de acessibilidade. Eles dizem, não está. Se a pessoa, por exemplo, se um cadeirante quiser entrar no plenário, ele tem que entrar pela entrada da câmara. Porque tem a entrada da Papa João Paulo II ali, né? Uhum. Que é onde entra para os serviços internos da câmara, a entrada principal da câmara. Que é a entrada para os gabinetes, para os serviços internos. Para o plenário, a entrada é pela Avenida Serro Azul, mas falaram que pela Serro Azul não dá acessibilidade. Eu falei, presidente, é uma barbaridade, sabe? Eles falaram assim, mas e daí? E daí, vamos fazer acessibilidade. Por que não vai fazer acessibilidade? A Câmara devolveu ano passado 3 milhões, está devolvendo a média de 3 milhões por ano e não faz acessibilidade? Quer dizer, então nós temos que dar exemplo na própria casa. Eu falei assim, vai fazer outra coisa. É, até coisas que a gente não estaria divulgando, mas vamos aproveitar a oportunidade. É, no acesso ao plenário lá em cima, não tem banheiro para deficiente. Você acredita uma coisa dessa? Né? Não tem banheiro para deficiente. Eu falei, gozado, né? E vocês fizeram aqui embaixo 2 banheiros novos para os vereadores. Por exemplo, se os vereadores estiverem no plenário ali, o vereador quiser ir no banheiro, então fizeram 2 banheiros, um masculino e um feminino. Eu disse, olha lá, fizeram 2 banheiros para os vereadores. E por que não fizeram banheiro para deficiente lá na entrada? Quer dizer, então, eu falei para o bombeiro, até eu quero conversar com o coronel. Seu coronel, o senhor escreva tudo, não se constranja, porque às vezes por ser câmara, o bombeiro pode ficar constrangido. Você não tem que ficar constrangido, não. E outra coisa, eu vou pegar esse laudo do bombeiro e vou publicar na hora. Olha o que a Câmara de Maringá tem. E vamos fazer. É simples, vamos fazer, né? Quer dizer, então eu acho que essa questão da segurança a gente tem que estender para vários outros, e outros órgãos públicos também.
As escolas, por exemplo, se pensarmos nas escolas públicas e também nas escolas privadas.
Então veja bem, escolas públicas e nas privadas. É, as do Estado, por exemplo, elas são muito antigas. Você acha que esses prédios antigos atendem enormes seguranças? Com certeza absoluta, não. As obras mais novas, hoje, para aprovar, né, uma construção, o bombeiro tem que atestar as normas de segurança. Então, hoje, existem dispositivos de segurança nos prédios novos. Mas nos prédios velhos, não. Com certeza, não. É, então, se nós formos olhar, o problema está em vários lugares. É aquela velha máxima. Não, mas nunca vai acontecer. Como lá na boate, no Rio Grande do Sul. Ah, não. Nunca vai acontecer. Aconteceu. Morreram 245 jovens.
Bom, Maringá tem uma construção civil que o senhor deve estar acompanhando. Cresce, né? A olhos vistos, literalmente, a gente consegue perceber que a quantidade de prédios, o crescimento vertical da cidade é significativo. O que também preocupa, afinal, alguns desses prédios são mais antigos e mesmo os mais novos. Existe, claro, ninguém quer isso, ninguém deseja isso, mas se acontece uma catástrofe num prédio desse, nós temos o Corpo de Bombeiros. Nós teremos capacidade, por exemplo, de um edifício de 15 andares, 20 andares, fazer uma intervenção rápida? Existe estrutura para isso?
Olha, nós fizemos uma visita ao bombeiro. 8 vereadores estiveram nessa visita ao bombeiro e lá eu próprio falei para o coronel. A gente sempre lê no diário, na coluna do Edson Lima, que Maringá não tem escada Majeiros. Eu sempre li aquilo ali e falei, mas poxa, será que é verdade? Eu tive a oportunidade de abordar o coronel. Seu coronel, como é que é essa história da escada Majeiros? Realmente, o bombeiro de Maringá não tem a escada Majeiros suficiente para combater incêndio acima de sabe quantos andares? 8 andares. Aí as pessoas que estão nos ouvindo podem ficar muito preocupadas, né? Não, mas é evidentemente que tem que ficar preocupado. Eu também moro em prédio, todo mundo tem que ficar preocupado. O bombeiro, ele justificou... Primeiro, que o combate ao incêndio e a saída das pessoas num prédio em incêndio, ela não se dá só pela escada Majeiros. Grande parte seria pela estrutura do próprio prédio, como as escadas enclausuradas, né? As portas corta-fogo. É isso que dá o salvamento para uma pessoa. Cada andar ter os hidrantes estarem funcionando. Então, esse trabalho o bombeiro acompanha. Porém, a realidade nua e crua é que Maringá não tem escada suficiente para apagar fogo acima do 8º andar. Mas como? Como é isso? Aí depende do quê? Do Estado comprar. O coronel informou que o Estado tem intenção de comprar, mas o fato é que não comprou, o fato é que não temos. E ele até mencionou que é um veículo muito caro, evidentemente, que deve ser caro mesmo. Ele falou na faixa de 6 milhões. Mas se você for olhar, só do Funebom, que é a taxa de vistoria, que todas as empresas, o comércio, todo mundo paga para o bombeiro, só que em Maringá, em 2 anos, já arrecada suficiente para comprar uma escada mais giros. Então por que que nós não temos? Cadê a nossa força política? Cadê a nossa ação política? Entendeu? Então, é nessas ações que a Comissão de Segurança vai focar. Nós temos que chegar e falar por que que Maringá não tem.
Ou seja, você tem uma cidade que cresce a terceira cidade do estado, seria talvez até não tanto, né? Ou pelo menos também, não tanto pela questão política, mas pelo próprio tamanho da cidade. Você tem uma preocupação pela proporção de prédios e edificações que a cidade tem.
E outra coisa, é o que eu falei, os recursos arrecadados pela cidade, eles próprios pagam as despesas. O Funebom deu exemplo, em 2 anos apenas seria suficiente só pelo recurso arrecadado pelo bombeiro, com as taxas de vistorias aqui em Maringá, aprovação de projetos, etc. Só em 2 anos daria para comprar uma escada mais giros. Quer dizer, por que que não compra? Eu não estou aqui com todo respeito ao Corpo de Bombeiro, uma instituição séria, né, uma instituição idônea, né, a gente tem um grande respeito pelo bombeiro. Nós estamos falando fatos, né, não é culpa do comandante bombeiro, nem daquele herói soldado que trabalha lá no bombeiro. Não é culpa deles, né, é culpa do sistema que está errado. E nós, enquanto vereadores, temos que fazer é isso. A Câmara não é para ficar só aprovando o projeto, aprova o projeto, aprova o projeto. A Câmara é um ambiente do debate, onde você tem que trazer os problemas da cidade e buscar a solução. Então, essa é a nossa intenção. Tem sem focar só em casa noturna. Casa noturna é uma parte da questão, né? Todas essas outras áreas. Você pega, Gilson, festas em chácaras, por exemplo, festas clandestinas na cidade.
Tem muito.
Quantos pais nem sonham que o filho está numa festa clandestina? Quer dizer, a preocupação dos pais quando o filho sai na noite. Bom, se o meu filho estiver indo, né, em determinadas casas noturnas, que a fiscalização atestou que são seguras, quer dizer, acredito que aquele pai, aquela mãe vai ficar tranquilo. Agora, foi aonde? Foi numa chácara depois do Contorno Sul. Gente, é uma coisa muito complicada, né? Então, eu acho que a gente precisa refletir sobre isso.
Agora, segurança. A gente fala da segurança em relação a incêndio, uma catástrofe. Agora, tem uma segurança que é diária. Segurança nas ruas, por exemplo. A segurança quando se fala de policiamento. O cidadão, por exemplo, em Maringá, pelos números que a cidade apresenta, que são até razoáveis pensando na proporção da população, comparada, por exemplo, com uma cidade próxima como Sarandi, nós temos um índice de homicídios até baixo, mas eles não significam única ameaça ao cidadão. O aparato de segurança na cidade, a Câmara de Vereadores está preocupada com isso, que a gente tem um número de policiais que correspondem àquilo que é a população da cidade, a necessidade da cidade?
Com certeza, a Câmara e a cidade toda tem que estar preocupada. Fato é que o nosso contingente de policial militar é muito menor, ou é menor, do que o de mais de 25 anos atrás. Então você pega Maringá, vamos pegar as três cidades, porque não adianta a gente falar só de Maringá e dizer a taxa de homicídio de Maringá é baixa, mas a de Sarandi é alta. Maringá e Sarandi é uma coisa só. Quer dizer, a pessoa que mora em Sarandi vem para Maringá, de Maringá para Sarandi, infelizmente o assaltante que mora em Sarandi vem fazer o assalto em Maringá e também vice-versa. Então, nós temos que pegar os números das três cidades para ter uma realidade social, né? Então, o que acontece? O nosso contingente policial é muito baixo. Tivemos a sorte de um ano passado, depois de muita mobilização da sociedade, das forças políticas também, né, e da associação comercial, trazer aquela ESFAEP, né, a Escola de Formação de Policiais Militares, que só tinha lá em Curitiba, tem agora em Maringá. Então, durante um momento que eles estão sendo treinados para se tornar policial, eles vão fazer essa experiência em Maringá. Mas os índices são alarmantes. E tudo, ou 90%, tem envolvimento com as drogas. Então, e daí? Como nós vamos fazer? Nós temos que ir em busca da causa do problema, né? É a droga, Mas por que que a pessoa está dependente? Por vários aspectos. Primeiro, você trabalhar a prevenção. Então temos que olhar lá o nosso adolescente, Gilson, e a nossa criança, adolescente, ele não pode trabalhar, certo? O pai e a mãe dele foi trabalhar. Ele fica meio período na escola. Onde que esse adolescente passa o dia inteiro depois? Na rua. Quer dizer, nós temos que ocupar o tempo do adolescente, do jovem, da criança, de maneira saudável, ajudar a formar, porque o sistema obrigou a família a ir para o mercado de trabalho. Quer dizer, quem tem um pai ou uma mãe para ficar o dia inteiro cuidando e acompanhando o que um adolescente está fazendo? Então, vai aumentando o consumo de drogas. Enquanto o Estado e a família não cuida daquele menino, o traficante cuida. incentiva para fazer exatamente o que está acontecendo. E você vai olhando os homicídios, olha aí o nosso ouvinte, vai pegando as estatísticas dos homicídios, é tudo 18 anos, 17, 19, hoje mais de 20 anos já é bandido velho. Entendeu? Então a coisa está cada vez menor, e nós tínhamos no passado a figura do traficante, que era aquele cara grande, poderoso, que não consumia drogas, né? Hoje, o que acontece? Se tornaram, os dependentes se tornaram pequenos traficantes, que foi o meio que eles se encontraram de conseguir o dinheiro para consumir a droga. Quer dizer, aí ele começa a vender e a consumir, vai consumindo muito, não consegue vender o suficiente, vai ficar devendo para o traficante, vai acontecer o que com ele? Vai ser assassinado. Aí, por isso nós estamos vendo jovens de 15, 16 anos sendo assassinados.
Presidente, encerrando a nossa entrevista, já passamos aí um pouco do horário, mas uma última questão que eu queria que o senhor respondesse rapidamente para mim. Nós tivemos a tragédia de Santa Maria, nós colocamos aqui uma série de preocupações sobre segurança que vão além, né, de uma questão de uma bar, de uma boate. As pessoas devem aproveitar essa catástrofe, então, na opinião do senhor, para tentar entender a segurança muito além do que a gente tem, às vezes, nesse horário pequeno de um único espaço. Como é que o senhor avalia a preocupação com a segurança daqui para frente?
Exatamente. A reflexão tem que ser coletiva, primeiro, e tem que ser sobre os vários aspectos da segurança. Ontem, por exemplo, vai ser notícia amanhã aí, Gilson, em todos os jornais e etc. Ontem eu testemunhei na porta da casa da minha mãe, que mora ali na esquina da Santa Casa, 10h30, 11 horas da noite, a pessoa parou com o carro para descer a esposa, a namorada e a filha. Chegaram dois jovens para assaltar o carro dele. A pessoa foi bastante fria a ponto de descer, deixar sair a mulher e o filho. A hora que saiu, ele era um policial civil. O que que ele fez? Arrancou o revólver e pá, matou o jovem bandido ali, que andou um pouquinho com o carro e bateu na esquina da Santa Casa. Ontem, 10h30 da noite, 11 horas da noite, por aí, eu testemunhei, porque minha mãe mora lá, eu acabei indo lá, porque tiro, foi uma confusão lá no bairro. Tá aí, quer dizer, então nós precisamos de refletir a questão da segurança de um modo geral. Vamos resolver o problema de todas as falhas na segurança? Claro que não, mas nós temos que debater o assunto e, pelo menos, buscando soluções, buscando melhorias, buscando reivindicação para amenizar a situação e dar sensação de segurança para as pessoas.
Presidente Ulisses Maia, tem aqui um ouvinte nosso que acabou mudando um pouco o foco, mas quer lhe fazer uma pergunta sobre os flanelinhas. Tem jeito com os flanelinhas?
Olha, eu sou bastante pessimista em relação a isso. O município tentou há uns 5, 6 anos atrás, dentro daquele processo de cadastrar os flanelinhas, colocar os coletes neles, para em seguida oferecer a qualificação profissional e num quarto momento retirar eles da rua. Aí quando abriu a qualificação profissional, o que aconteceu? Nenhum flanelinha se inscreveu para qualificação profissional. Ou seja, você acha que ele vai trabalhar para ganhar um salário mínimo, se ele pode ganhar 3, 4 vezes mais na rua? Bom, e daí, o que era a ideia na fase final? Bom, já que ele não quis se cadastrar, já que ele não quis fazer a qualificação, ele não quer trabalhar, então na rua ele não vai ficar. Vamos retirá-los da rua. Aí entra o Ministério Público do Trabalho dizendo que é o seguinte: não, você não vai tirar ele só se ele estiver cometendo algum crime, se ele estiver ameaçando alguém, achacando alguém. Caso contrário, ele tem o direito de ficar ali. Quer dizer, lamentavelmente, essa é a estrutura legal do nosso Brasil. E aí, se ele estiver ameaçando, estiver achacando, o que a pessoa precisa fazer? Descer lá na delegacia de polícia para fazer um boletim de ocorrência, ficar talvez 2, 3 horas envolvida numa situação dessa. Alguém vai fazer? Não vai fazer. Aí a polícia não vem e não age também, porque ninguém faz a denúncia e fica igual está. Então, eu sou bastante pessimista em relação a isso. Não sei se seria pessimista, acho que sou realista, né? É o que eu penso, mas estou à disposição para buscar alternativas, porque fazer lei para proibir flanelinha é a coisa mais fácil do mundo. A gente aprova em 2 sessões, e a prática disso?
Presidente Ulisses Maia, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Eu que agradeço, estou sempre à disposição, e um bom feriado aí para todos, né?
Muitas pessoas agora vão no carnaval, e claro, com cuidado e observando a segurança no local onde você está.